Sabes que eu estou com a sensação de um grande déjà vu.
Sim, nós fazemos isto todas as semanas, é
Não, não,
normal.
eu estou com um déjà vu gigante. Eu não sei se o que nós vamos falar hoje já não falámos anteriormente.
Ah, porquê?
Eu acho que basicamente eu vi o mesmo filme com outras coisas.
Percebo.
Percebes? Não, estás com esse feeling, não estás?
Tô.
Igual,
Eu acho que
eu sei,
nem é o
eu.
mesmo filme, acho que é pior.
É pior,
Acho
pois
que
é pior, é claramente pior, mas com os mesmos recursos, com as mesmas aliterações imagéticas, com os mesmos cenários. Gostaste da aliteração imagética? Não sei o que é que isto quer dizer, mas
Ah, eu
achei.
pensei que sabias.
Não, não, não sabia, acabei de inventar. Uma aliteração
Mas não
imagética.
é o que dizes, é a confiança com que
É
dizes.
isto, não importa nada o que eu. Aliás, eu posso estar a dizer a maior barbaridade. Mas se eu disser com aquela confiança de quem
Claro.
sabe tudo, as pessoas vão papar isto como: ah, sim senhor, este é um grande cinéfilo e percebe muito destes recursos estilísticos para falar de
Sim,
cinema. Não,
tu
não percebo.
projetaste com confiança.
É,
E
eu
isso é o
projeto muito
importante.
bem.
Isso é mais
O que eu
importante.
acho é que esta gente não projeta lá muito bem quando pensa em projetar filmes.
Mas há um contexto.
Há um contexto, tens lá o contexto.
Queres que eu te diga já? Mas
Não,
ainda
não,
não
vamos
disse.
dizer qual é o filme desta semana.
É Missão Impossível. Dead Reckoning,
Ah,
Part 1.
eu achava que tu ias dizer e o marcador do destino, mas não, não, não é.
Isto é Missão Impossível. Como é que é em português? Missão Impossível.
Missão Impossível. É Missão
Missão
Impossível.
Impossível. 7. Missão Impossível 7.
1495.
Então, meu puto.
Meu puto, o que é que és que eu te digo? Olha, é assim, eu antes de mais, eu não posso dizer: ai, estou aqui, não gostei. Foi horrível. Eu gostei das cenas de ação, da filmagem. Acho que ele está inovador em termos de filmagem. Há ali cenas que tu ficas, uau, e de efeitos sonoros, provavelmente ali numas perseguições. Fiquei muito impressionado com isso. Ponto. Eu
Pois.
não sei bem. Olha, eu quero. Olha, volto aqui a dizer. Eu acho que nós tivemos um último episódio tão divertido, tão animado, em que nós ficávamos tão felizes de estar a falar sobre o filme. Eu acho que hoje vamos ter aqui o efeito contrário, que é. Eu não sei por que ponta é que hei de pegar para puxar o fio à meada. Porque isto é muito complicado eu verbalizar aquilo que eu tenho na cabeça para falar sobre este filme. Falei aqui de pontos que eu achei muito interessantes, efetivamente a forma como é filmado e as técnicas que eles utilizaram para filmar, que eu sinto que grande parte delas são reais, ou seja, não temos duplos, foram os próprios que estiveram, não tivesse o Tom Cruise a tentar mostrar que ainda tem 20 anos. Portanto, essa tentativa é super meritória e ter saltado lá do penhasco 29 mil vezes até achar que aquilo estava bem. Pronto, e também que o senhor está cá entre nós, e acho que desse ponto de vista, e os gags de
Sim, uma salva de palmas
perseguição para a
para a
segurança.
segurança neste filme. Muito bom.
Muito bom.
Malta dos efeitos especiais nem se
Pá,
fala.
impecável, incríveis. E gostei dos gags da perseguição, acho que é uma boa montra, estás a ver quando vais a uma feira e dizes assim: olha, eu quero.
Outra.
Isto não está a correr nada bem, mas tipo, quando vais a uma feira, dizes assim: ah, quero estas sandálias lá para a minha loja. Ah, olha, esta cena da perseguição do comboio, isto é giro para um filme que eu vou fazer, como é que vocês fizeram? É bom nesse aspecto, acho interessante. Agora perguntas: em termos de filme, de história, oh puto, tipo.
Eu lamentavelmente
Quando
acho
nós
que
já não sabemos o que é que havemos de fazer, é meter um submarino e ir com ele ao fundo.
Pois, eu estou um bocadinho de
Percebe?
acordo contigo, lamentavelmente. Porque eu estava com muita expectativa para ver este filme. Estava com tanta expectativa que, repara, eu fui de férias e no primeiro dia de férias enfiei-me num centro comercial, arrastando comigo a minha esposa, que não poderia estar, desculpem o termo, mais se cagando para isto, não
Claro.
é? E arrastei-a comigo para dentro do centro comercial, pula lá dentro da sala de cinema durante 2 horas e meia, ou 45,
Três,
3.
quase.
Duro, e fomos ver a Missão Impossível. Pá, fraco. Achei
É
fraco.
um filme de domingo à tarde, no fundo. Já não passa disso. Porquê? Porque a plot, a forma como aquilo é construído, é mais do mesmo. Chegamos aqui a um ponto que é mais do mesmo.
É mais do mesmo, eu acho que eu já tinha sentido isto no filme anterior, que teve críticas excelentes e, epá, e muita gente adorou o filme e pronto, uhum. é tido como um dos melhores da saga, ok. Mas eu já tinha sentido um bocadinho isto no filme anterior e acho que neste eles elevam isso a um patamar que já fica estranho, que é, eu acho que... Aliás, eu acho que o realizador e argumentista, Christopher McQuarrie, até já falou um bocadinho disto. Eu, como é que eles planeiam estes filmes? Eles pensam, ok, nós temos aqui estas grandes sequências que gostávamos de fazer. Género. Tom Cruise chega ao pé dele e diz, olha, eu acho que gostava de saltar
pois um penhasco lá está.
Com um paraquedas. Ok, olha, vamos ter aqui uma cena num comboio, estamos a entrar um bocado em... Mas pronto, temos uma cena num comboio.
Comboio.
Uma sequência num comboio.
Aliás, isso está no trailer.
Está no trailer?
Não estás a revelar. Okay. Também, mesmo que tu digas, não vais revelar nada. Ninguém, quem viu também não percebeu. Portanto, está-se bem.
Nós temos esta grande sequência no comboio que queremos fazer. Ok, agora vamos fazer aqui uma perseguição também nas ruas de Roma. Ok, temos estas três sequências.
Vamos
filmamos
ligar.
Isto. E agora vamos criar aqui o esboço de uma narrativa ou de uma história que ligue mais ou menos estas coisas todas. Pá, eu acho que neste filme esse problema está ainda mais presente do que no anterior e acho que aqui já resvala.
Resvalou muito nesse sentido. Entretém, claro que sim. Se é uma coisa diferente, eu sinto aquilo muito requentado. Eu estava a falar há pouco que me parecia uma coisa muito igual, um déjà vu, porque a cena do comboio é muito parecida com a cena do Indiana Jones no início também no comboio.
Ah, sim.
Aliás, o final da cena dessa...
Mas atenção, eu acho que esta está mais bem feita.
Qual?
Esta da Missão Impossível.
Sim. Independentemente disso, a forma como é feita, o final, é claro que tem lá aquela coisa dele a cair no comboio, depois não cai, está a subir, não faz conta que era o Super Mario. A sequência, até mesmo o comboio a cair do penhasco, é exatamente igual à outra. Se tu te lembrares, exatamente o mesmo tipo de sequência e de ação num comboio. Portanto, eu vi aquilo e senti a perseguição no meio das ruas, Indiana Jones. Só que em vez
Indiana
de ser
Jones
num...
E até filmes anteriores da Missão Impossível. O filme anterior também teve uma perseguição. Neste caso era de mota nas ruas de Paris, acho que era. E este é de carro nas ruas de Roma. E antes disso também já houve uma de mota nas ruas de Marrakech.
É mais do mesmo, não é? É o que tu estavas a dizer. Eles escolhem os sítios e a forma como o querem fazer. Depois a história. É pá, um bocado acessória no meio disto, não é? Nem as pessoas percebem bem. Aquilo é tanta confusão que às tantas as pessoas não percebem bem o que é que se está ali a passar. E o que é que eu acho? Acho que estamos a chegar aqui a um ponto no cinema mundial e destes grandes hits, destes grandes sucessos, que estão a perder o fogo. E já não fazem muito sentido. Já sim, começam a ficar anacrónicos.
Mas este... bom, isto é uma desculpa, não é? Vai acabar por soar a desculpa. É uma desculpa que nós não damos a outros filmes que também foram gravados na mesma altura. Mas este filme foi feito durante a pandemia. Eles tiveram de parar 3 vezes a produção por causa do Covid, casos de Covid na produção e não sei o que, já não sei se te lembras disto. Mas
sim, sim, que ele parou, que ele se passou com a equipa toda.
Foi durante as filmagens desta Missão Impossível que saiu aquele áudio muito famoso do Tom Cruise a dizer "We are the gold standard" e não sei o que, e se nós não conseguimos, ninguém consegue, e nós somos o exemplo. E,
não, só para quem não sabe, a história acho que foi por causa de um assistente de
sim, acho que havia dois que estavam a fumar lá fora, ok? Era assim,
sem máscara, estavam sem máscara. E acho que ele viu aquilo
e passou
ali uma travadinha pela boneca e vai de tomo cruzada para cima dos moços. E aquilo ficou famoso por causa disso.
Exato. Nós podemos deixar depois um linkzinho na descrição de uma notícia dessa altura.
Sobre essa notícia, vamos fazer isso.
Mas pronto. Ou seja, foi um filme que teve algumas dificuldades de produção derivado à época em que foi feito. E eu acho que isso se nota um bocadinho no filme. Até mesmo em certos planos. Não sei se tu notaste isto ou não, mas eu só vi o filme uma vez. Eu gostava de ver mais uma vez para ver se...
Corajoso.
Gostava de ver partes, ou seja, poder avançar quando sair para esse tempo. Para avançar para ver se realmente isto... Esta ideia que eu tenho se está certa ou não. Mas eu acho que há determinados planos, determinadas, por exemplo, conversas, close-ups em determinadas personagens, em que o olhar deles está numa direção, corta para outro plano e o olhar dele está noutra direção.
Uhum. Não ou reparei, seja, confesso.
Achei que havia ali umas...
O raccord de cena.
Há uns raccords estranhos ali, pá. Há uns raccords muito estranhos ali. E não sei se isto se deveu também a... Lá está, à pandemia e ao facto dos atores não poderem estar juntos provavelmente na mesma sala.
Não, e terem sido gravados em dias diferentes.
Pois,
a mesma conversa gravada em esquisito, períodos
sim,
diferentes.
Esquisito. Isso aliás, há acontecido. Uma conversa, logo no início, isto não é um spoiler, pronto, é apenas uma cena, há uma cena de conversa no início do filme em que eles estão a explicar lá ao diretor da CIA ou não sei quem uhum. o que é. E depois, cada personagem tem uma fala. Ninguém fala assim, não é? Tu estás numa reunião com 10 pessoas e tu não dizes uma coisa e a outra pessoa a seguir não diz mais uma frase que vem completar a tua e depois vem outra a completar a frase e aquilo é filmado. Cada pessoa diz uma frase, cada pessoa tem um close-up e nem se calhar eles nem sequer estiveram juntos na mesma sala.
Pois é bem provável isso, porque era... Ou então iam gravando à vez.
Exato,
iam gravando à vez. Foi na altura do Covid, provavelmente eles estavam a fazer isso.
Pois, há um efeito estranhíssimo no filme, porque estás numa reunião em que 10 pessoas ou ensaiaram aquilo, não é? Ou alguém escreveu aquilo e eles depois ensaiaram, uma espécie de apresentação.
Não deve ter sido.
Em que cada um diz uma frase, ou então ninguém fala assim. Nunca na vida, portanto, epá, não sei. O filme é um bocadinho estranho e acho que, sobretudo, aquilo em que falha é, a meu ver, o vilão, que é, uhum. sem dúvida, dos piores de sempre.
Ok, sim. O vilão que podia ser um cantor do Somos Portugal.
Podia.
Não podia?
Eu até gosto do ator, sou-te sincero. Porque
mas
o ator
eu sinto que ele podia fazer parte do cancioneiro português e estar numa talvez, festa qualquer de verão talvez. A cantar. Sinto aquelas madeixas, aquela coisa muito arranjada, muito estranha. Acho.
Sim, sim.
Não
mas
é?
Ele tem, mas ele tem ar. Tem, agora peço desculpa por não me lembrar do nome do ator. Mas ele tem um pequeno papel. Um pequeno, não. Ainda acaba por ser grande. Depois, a determinada altura, ele desaparece da série. Mas ele entra no Ozark. Não sei se viste.
Ah, essa claro
série.
Que vi.
Pronto. E ali no início ele entra.
Não, entra.
Não percebeste isso?
Não. Entra em quê?
Então ele é
ah,
o,
então ele é o coiso.
Também.
É o vilão. Pois é.
Vilão.
Pois
até
é.
A determinada altura é o
pois
vilão.
É.
Desaparece.
Pois é.
Sim, e eu até gosto do senhor. Agora, acho que ele tem muito pouco para fazer. O argumento dá-lhe muito pouco para fazer.
O papel dele é estranhíssimo. Não
é? Estranhíssimo.
Aquilo foi tudo colado a cuspo, não é? Aquilo foi tudo colado. Olha, agora vamos inventar aqui uma coisa para este aparecer. Pronto.
Pois, é um papel muito engraçado.
Nem se percebe metade dele.
Não, não gostei muito. A própria... Queres entrar em spoilers? Se calhar é melhor.
Vamos entrar em spoilers. Bora lá para spoilers.
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 Vilão, pá, eu queria falar sobre o vilão. Achei
vilão.
Terrível, pá.
Terrível, terrível.
Aquilo é um bocadinho meta, ou seja, eu percebo onde é que eles querem chegar. O vilão basicamente é uma entidade de inteligência artificial que controla tudo o que é digital.
É assim, há um vilão, sim, que é essa entidade, e depois há um vilão físico, que é este que nós estávamos sim. a falar, este senhor.
É a representação. É como se a entidade tivesse contratado um agente.
Isso.
Para ser o mauzinho.
Sim.
Em seu nome, não é? Passou uma procuração, no fundo.
É,
olha,
isso.
Tens aqui esta procuração.
Gostei da expressão.
Para seres bandido à vontade.
E com certeza ele lucrar com isso também, não é?
E lucrar com isso. Mas achei muito fraco. Achei muito fraco toda aquela história.
É, a história foi um bocado. Eu percebo a cena da inteligência artificial e falarmos sobre isso e ser um tema atual. Só que aquilo foi explorado de uma forma muito bacoca. É uma coisa que nós já fazíamos em 2001 com a Odisseia no Espaço.
Mas sabes o que é que... Por acaso é verdade.
Odisseia no Espaço 2001.
Não será a última referência a 2001 Odisseia no Espaço. Neste podcast, mais à frente.
Ok, certo, certo.
Mas... também achei engraçado o facto deste... Como nós dissemos há pouco, este filme esteve em período de produção na altura do Covid, na altura da pandemia. Ou seja, este filme era suposto ter saído bastante mais cedo do que acabou por sair e por chegar às salas de cinema. E nós, nos últimos tempos, tivemos um acréscimo do discurso popular sobre a inteligência artificial, com o ChatGPT, com ferramentas de... Agora não lembro como é que se chama aquela... Unlimited? Ou... Não, acho que não é Unlimited. Pronto, aquela ferramenta que te permite gerar imagens a partir
ah,
de...
Ah, certo. Do AI, é o AI do Photoshop, que agora também tem.
Ah, isso também tem, pronto.
AI também tem. Agora também quase tudo... Estas tecnologias depois vão passando de umas aplicações para outras.
Pronto,
sim.
Pronto. Mas houve a inteligência artificial entrou no discurso das pessoas de uma forma que não estava aqui há uns anos atrás. E eu imagino, se este filme tivesse saído há um ou dois anos, como é que nós olharíamos para isto? Porque agora, eu acho que o filme agora, até o vilão até acaba por ser menos mau do que seria há um ou dois... Precisa ser isso, há um ou dois anos, eu ficava... Agora está bem, ChatGPT e tal.
Já se percebe a falar que nisso, pode ser uma coisa muito real.
Pode ser uma coisa real, percebemos as implicações. Há um ou dois anos, ninguém.
Já, yeah, ninguém. Zero bola.
Acho uma decisão muito estranha, honestamente.
E mais uma vez te digo, nós aqui em termos de argumento, e se nós formos falar de argumento e do interesse dele para o próprio filme, é muito nulo, porque ele só está aqui como uma muleta para as cenas de ação.
É verdade, sim, sim, sim. É isso.
Basicamente, pronto, é isto. Eu estou cá para dizer tudo ou não, mas isto são só muletas. Isto foi uma muleta engraçada, divertida, para pôr as pessoas à porrada.
Uhum.
E para criar estes gags que são o que realmente interessa no filme, que é a cena do comboio, é a cena da perseguição, é a cena do aeroporto. Portanto, se nós seccionássemos isto, era uma bela montra, mais uma vez, para quem quer fazer filmes de ação agora. Porque, por exemplo, mesmo a cena do carro, era o que quando nós começámos aqui o podcast, era o que eu estava a falar. A cena do carro está muito bem em termos de efeitos sonoros,
carro, da perseguição em Roma,
da perseguição com que eles têm 500. Exatamente, se tu reparares, aquilo não é aquilo, são eles que estavam mesmo dentro do carro, completamente desgroviados. Coitadinha da protagonista, o que ela deve ter sofrido para acompanhar o Sr. Tom Cruise, nem quero pensar. Aquelas cenas, mesmo com as câmaras, aquilo era tipo, não são GoPros, mas é muita essa ideia do aquilo dá-te uma sensação de muita realidade, parece que estás dentro do carro e estás a viver aquilo, que é uma coisa que normalmente não acontece.
Sim.
Ou nós sentimos que aquilo é muito CGI e a própria cara dos atores, exceto no Indiana Jones, em que tivemos já essa tecnologia muito mais avançada do que é o normal, nas cenas de ação. Ou seja, tu estás a vê-los mesmo a fazerem aquilo, a mesma coisa do Top Gun. Eles estavam dentro do avião e isso sente-se. Quando estás a ver essas cenas, sentes perfeitamente que aquelas pessoas estão em sofrimento ou estão em desgaste. Não é uma coisa fingida, não é aquele plano. Ah, olha aqui a orelha do Tom Cruise, que não é o Tom Cruise, é o coiso. Aqui ela também não é ela, depois trocamos e já estão ali. Não, tu sentes mesmo que eles estão... E isso dá um dinamismo absurdo e eu gostei muito disso mesmo. Aliás, eu até dei assim um saltinho, porque eu estava na última fila, estava a sala cheia. E estava na última fila e ainda dei um saltinho nessas cenas do carro, porque os efeitos sonoros estavam muito bons e mesmo em termos de câmaras também gostei dos planos de câmara. Mas lá está, estamos aqui num campo muito técnico. Porque quem realiza, quem faz vídeos e não sei o quê, acho muito interessante. Depois, se nós passarmos para o ponto de vista de argumento, epá, aquela coisa depois da protagonista do... A protagonista não te faz lembrar também o Indiana Jones?
Sim.
É o mesmo, é a espertalhona, não é? É a espertalhona que estou aqui.
Só estou honesto, eu estava a ver a Missão Impossível e nunca pensei no Indiana Jones.
Ah, eu pensei, eu estava a ver, eu assim, pá, é o mesmo, é o gajo mais velho que está com a gaja mais nova, mas que a gaja mais nova é muito espertalhona porque é ele em nova neste caso.
Pois, imagina, há ali algumas decisões no filme que eu não percebi muito bem. Por exemplo. Durante todo o filme, portanto, nós já estamos em spoilers, portanto já podemos dizer.
Já podes falar.
O vilão é uma inteligência artificial e há uma chave durante todo o filme, que é uma MacGuffin do filme. Há uma chave que ninguém sabe muito bem o que é que faz. As personagens do filme não sabem muito bem o que é que faz. Não sabem se liga, se desliga, onde é que
enfia. Nem sabem onde é que vão enfiar a chave, só no final.
Mas a questão é: tu, enquanto público, tu sabes para onde é que vai a chave. Porque a primeira cena do filme é passada num submarino. E eles mostram-te para que é que serve a chave. E durante 2 horas e 45 minutos...
Ninguém sabe.
Tu estás a ouvir pessoas a dizer... Ah, a chave, não sei para que é a chave. Temos que ir aqui para descobrir o que é que a chave faz. E tu estás do outro lado, enquanto público, a dizer... Mano, a chave é para o submarino. É no sítio do submarino. Liga-se e desliga-se, ninguém. Eles passam 2 horas e 45 com um grande mistério em torno do que é que faz a chave.
Verdade,
ou do que é que não
verdade,
faz a chave.
Bem, portanto, bem observado.
É uma decisão do argumento que eu não consigo perceber, não faz sentido absolutamente nenhum.
É porque se torna seca, para nós torna seca.
Claro, porque se tu estivesses também dentro do mistério, ou seja, se tu não soubesses para que é que serve a chave, pá, deixa lá ver para que é que serve a chave. Agora. Não, tu sabes desde o início, desde a primeira cena do filme, tu sabes para que é que serve a chave. E durante todo o filme, ninguém sabe para que é que serve a chave.
Sabes o que é que me intriguei durante o filme todo, até descobrir, que era. Como é que lá foram buscar a chave?
Olha, boa pergunta. Oh, puto, se calhar veio para cima,
não é? Não, não, eles depois explicam. Foram lá fazer um resgate das pessoas que tinham morrido no, no submarino.
Olha, estás a ver?
Mas eu tive o tempo todo assim. Mas como é que descobriram a chave? Tipo, e as duas chaves querem fazer crer que nunca saíram do pescoço daquelas duas pessoas. Era só um fio.
Pois,
não é?
Não é?
E descobriram precisamente aquelas duas pessoas que tinham a chave. E depois vamos para o meio do deserto, que há uma que levou a chave, que é amiga dele. Para o meio
nada ali fez sentido.
E depois de repente aparecem pessoas à procura da chave, que nem sabes bem quem são as pessoas da chave.
Sim, as motivações das personagens são muito mal definidas. E depois há outra coisa que me irrita um bocadinho neste filme, que é a maneira como eles tratam as personagens femininas. Eu não sei bem o que é que se passou ali com a Rebecca Ferguson.
Ela está tão
que
fixe.
É aquela, pronto, é uma atriz que já vem dos filmes anteriores e que o papel dela é.
Ela morre na ponte, não é?
Sim, morre na ponte. Mas como é que é o nome da personagem dela?
Estou a ver. É um nome.
Não é Eva, não é Iva.
É. Oh, meu puto.
Não tenho neto agora também para ver.
Pronto, é essa. É a senhora que morre na ponte, para quem não sabe.
A Rebecca Ferguson. Eu acho que é uma presença e uma personagem muito fixe nesta saga. E ela, como tu disseste, morre na ponte, numa cena perfeitamente descartável. Eu não sei se houve ali algum problema de... Porque ela agora também participa no Dune, não é?
Ah.
Ela entrou no Dune parte 1 e vai entrar no Dune parte 2. Portanto, eu não sei se houve ali um...
Um desaguisado?
Não é um desaguisado. Pode ter havido ali um problema de agendas ou ela não estar disponível para filmar o...
O resto do filme?
Tudo o que era necessário ou daqui para a frente ter uma agenda muito preenchida por causa do Dune, não sei.
E agora estás-me a lembrar outra coisa, mas diz.
Não sei. Eu acho que eles despacharam completamente a personagem e depois substituíram-na por outra personagem, que é a personagem da Hayley Atwell, que não é tão fixe quanto ela e não se percebe. E há ali uma determinada altura em que o Ethan Hunt tem que escolher entre as duas, sendo que claramente ele pina com a personagem da Rebecca Ferguson durante este filme. Eles não mostram, mas dão a entender que sim, não é? E na cena seguinte, há ali uma altura em que ele tem que escolher entre a vida das duas, não sei o quê. E ele diz, não, são as duas igualmente importantes. Se calhar esta nova até é um bocadinho mais importante. Eu assim, mano, tu passaste 3 filmes com esta outra.
Yeah.
Claramente tens sentimentos por ela. Ela tem sentimentos por ti. Não vai salvar a outra. O que tipo... Pá, não percebo. Olha, não percebo o argumento. Não
e depois
nada,
é aquele melodrama todo, não é? Esta morreu, a outra morreu. Sempre com aqueles flashbacks da novela da noite.
Há uma altura em que ele conhece a personagem da Hayley Atwell, também não me lembro o nome, não faz mal. Durante, pá, aí, há literalmente 10 minutos. E diz-lhe: não, não, eu vou pôr sempre a tua vida à frente da minha. E eu: mas porquê? Mas porquê? Porquê, mano? Que rei de opções
são essas? Tu és ladra.
É uma ladra que tu acabaste de conhecer há 10 minutos.
Está farta de te lixar a vida.
Por que razão é que tu has de pôr a vida dela à frente da tua? Não, se calhar não.
Tu também não és boa pessoa, no fundo. Tu também és um mercenário. Tu fazes isto a soldo, portanto...
Não,
calma.
Percebi nada, não percebi nada.
Aquilo é tudo... Não, eles tinham que arranjar ali uma nova... Sexy, bom shell. Sim, claro que
mas
sim.
Mas sabes que, curiosamente, eu até achei... Ah, trocaram a mais velha pela mais nova. Não. A Rebecca Ferguson é 2 anos mais nova que a Hayley Atwell.
Mas tem uma figura muito mais pesada.
Tem.
Mas tem mais peso em
termos. Tem peso.
Tu olhas e dizes assim: tem densidade. Não, é falar
já
a sério.
Mais, já viveu mais. Esta pessoa já viveu mais.
Não, não, ela tem densidade. A outra é uma. Parece muito mais comercial.
É mais vaporosa.
Sim, é mais vaporosa. É uma novela da noite. A outra, para mim, é uma novela da noite, estás a ver? Sim. Ah, faz ali a novela da noite.
Mas era isso que eu gostava na Rebecca Ferguson. Era um contrapeso, estás a ver?
A outra não, é cinema europeu.
Pois, puto, olha, não sei.
E então...
Não achei muita piada esta.
Não, em termos de argumento também já percebemos. Agora vamos aqui a outra coisa,
diga.
Pode ser?
Sim.
Já falámos de argumento, já falámos de filmagem, já falámos de set, já falámos de interesses. E de representação, queres falar sobre isso?
Não, eu acho que ele está bem.
Ai, meu filho. Ai, cagando. Ai. Tá, é muito, muito, muito. Ai, olha, eu cenas que eu pensei assim. Então. Mas não é só dele.
Sim.
Pá, cenas bué cringe. Tipo, em termos de representação, que é aquela pessoa. Depois já aparece um sketch. Estás a ver? Enquanto aquilo já está tão maneira, standardizado. é que as pessoas querem fazer sempre o mesmo tipo de coisas, que aquilo já parece um sketch dos filmes de ação.
Sim.
E agora estou atento, estou a ver. Olha, estou aqui no coiso, agora estou aqui no aeroporto e agora vou ver. Agora estou a ver, ele já está ali, vou andar para a frente. Agora vamos mudar as caras das pessoas no aeroporto para ninguém nos... enganei-te.
Acho, que há dois personagens, dois atores particularmente duros de assistir durante este filme. Um é o Ving Rhames, que se nota que já não está muito para isto, não é? Mas pá, um dos meus atores favoritos ali de início dos anos 2000, década de 90, grande Ving Rhames, atenção, gosto muito do Ving Rhames, mas já está duro. E depois eles trazem de volta um personagem da Missão Impossível 1. Pá, agora não me lembro do nome do ator. É o ator, quer dizer, o ator é o Harry Sursney. E a personagem é o Kittredge.
Kittredge, ok.
Da Missão Impossível 1. Que era o chefe dele na Missão Impossível.
Exatamente.
Um, volta a ser agora mais ou menos o chefe.
Coisa.
Neste filme. Epá, eu acho que esse senhor já estava a fazer uma espécie de uma caricatura da personagem dele
próprio.
Kittredge no primeiro filme, sim. Portanto, o Ving Rhames e o Kittredge. O Ving Rhames e o Harry Sursney.
Mas mesmo o Tom Cruise, já achei aquilo muito.
Estafado.
Estafado, sabes? Já não me traz nada.
Pormenor.
Vamos lá ver esse pormenor, então.
Não reparaste que Tom Cruise parecia um pouco mais novo?
A cara não, dele... achas que ele não pôs CGI naquilo?
Pois.
Toda a gente vê aquilo e ele te parece estar muito bem. Agora vais ver as fotos dele e vais ver como é. Ele envelheceu.
Pôs CGI na cara.
Claro que pôs. Como é óbvio. não. Quer dizer, ele ali estava assim e passado, nem que seja 2 anos, já está como está. Que ele está um bocado acabado agora, se tu fores ver.
Já parece um avôzinho.
Ele já parece um avôzinho, não é? Só que naquilo, ali não.
Ali não. E no Top Gun também não.
Portanto, não venham dizer que não tem CGI. Quer dizer, se o meu telemóvel até já tem as aplicações como o Snapchat, que metem corninhos e metem coisas, não vão pôr um Tom Cruise...
Eu acho que nós também devíamos pôr um bocado de CGI aqui.
Aí, exatamente. Eu adorava ter sempre.
Vídeos.
Sabes que o CGI...
Olha, aqui cabelo.
Cabelo, muito mais cabelo. Aqui, caracóis, eu queria ter caracóis. Adorava ter caracóis. Tipo, fazia assim, tipo... Adorava ter caracóis, mas não tem.
Tipo Marco Paulo, estamos a falar disso?
Não, mas assim um cachozinho de caracol.
Um cachozinho de caracol?
Um cachozinho de caracol.
Mas para puxar para o lado?
Não, para fazer assim. Uma coisa assim. Não tenho isto.
E depois tirávamos também aqui as rugas?
Tirávamos as rugas, íamos pôr botox. Um botox dos pobres, no fundo, que é o CGI.
Botox
de
CGI.
Mas olha, fico feliz por ele.
Vamos a perguntas. Este filme ou série funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado?
Eu não aconselho, eu adormeço.
É muito longo.
Isso é muito longo.
É outra questão, não é? É muito longo.
Muito longo. Isso não se resolvia numa hora e meia. Porque é que as pessoas... Isto devia ser como aos Reels. Era 1 minuto e meio. Neste caso, 1 hora e meia. Acabou.
Bem pensado, puto.
Não é?
O filme
é a regra.
1 horinha e meia.
1 hora e meia. Quem fizesse filmes com mais de 1 hora e meia começava a pagar.
Certo.
Não era?
Imposto.
Pagava o imposto. Certo. 2 horas, quase 3 horas. Isto é para Netflix ou para quem está em casa?
É uma série.
É uma série. Não pode estrear no cinema.
Cortem episódios.
Obrigado. Não pode estrear no cinema.
É isso mesmo. Melhor momento de humor involuntário.
Olha, para mim, eu ria-me sempre naqueles momentos em que ele recordava que já tinha um... Pá, isto é um bocado creepy. Mas que já tinha um artume e agora mataram outra. E depois ele fazia aquele flashback. E aquilo parecia-me novela.
Para mim foi quando ele disse à personagem da Hayley Atwell que, tendo-a conhecido há 10 minutos, que a tua vida é mais importante que a minha.
Mas eu tive muitos momentos involuntários depois de toda aquela cena do comboio dele a subir por ali acima, tipo Super Mario. Aquilo já não fazia.
Os pianos a cair.
Aquilo parecia o Super Mario, não?
E não chegámos aqui a falar de uma personagem, de uma atriz chamada.
Coisa.
Aquela que é uma espécie de assassina mimo.
Ai, que mal! Essa também está péssima. Vamos lá ver.
Pois está. É a Pom Clementif, é assim qualquer coisa.
Clement essa Hoff, também está, Jesus.
Que entra nos Guardiões da Galáxia. Epá, mas não é que não lhe dão nada para fazer também.
Nada, coitadinha.
E, eu acho que a atriz, com o que tinha para fazer, até conseguiu
fez
projetar
bem, mas coita...
uma energia e uma.
Quer dizer, eu também projeto, mas se me derem uma raqueta, uma coisa qualquer, assim não projeto
eu acho
nada.
Que ela estava a projetar, estás a ver? Eu acho que ela
pois,
projetava
também,
bem.
Mas era uma personagem sem sentido nenhum. Sentido nenhum, zero.
Bom, tem momento e isto não acaba aqui?
Então, só logo no título, parte 1.
Pois é, puto. Ainda há mais duas horinhas e 45. Agora é o gajo a ir ao submarino.
Agora é ele a ir ao submarino, vamos lá ver.
Vamos lá ver como é que vais ao submarino.
Vai, claro.
Vai em apneia.
Vai em apneia. O homem vai...
Nem leva oxigênio.
Nem leva oxigênio. É desta que a gente perde o Tom Cruise. E já está filmado ou não?
Não sei, olha, não sei.
É desta que a gente vai perder o Tom Cruise.
O gajo vai
ficar congelado.
Ai, meu Deus.
Em criogenia.
Ora bem, preferia rever este filme sério ou ver outra vez Sozinho em Casa?
Oh, Santinho, Sozinho em Casa, por amor de Deus.
Sozinho em Casa. Pois já é mais curto, não é?
Yeah.
Sozinho em Casa tem logo esta vantagem sobre uma data de filmes que nós
porque
falamos.
Porque está bem feito. Está bem feito.
E o tempo é muito mais curto.
É curto. É um tempo para visível em sala de cinema.
Será que vamos estar a falar?
Ah, e espera aí, já agora, falando nisto, é que antigamente até havia ali um intervalinho que a pessoa podia descansar as pernas ou descansar um bocadinho. Agora não há intervalo.
Ou bazar mesmo.
Ou bazar mesmo, sem problemas, sem culpa, sem remorso. Agora não. Levamos que aquilo tudo enfiada para as sessões poderem encaixar umas nas outras mais rápido. Vá.
Será que vamos estar a falar deste filme daqui a 10 anos?
Falas da saga. É a mesma coisa que o Indiana Jones. É a saga.
A saga, sim. É a saga. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha, puto, terminámos as estrelas.
Terminámos.
Perguntas, vamos
as estrelinhas.
Quer ir a uma estreloca?
Vamos. Ah, eu sei qual é a estrela que vou dar.
Então.
Eu vou dar um 3. Não vou dar menos, porque acho. Pronto, eu acho que aquilo está muito bem produzido e menos do que 3 é não teres boa realização, não seres mesmo. Um é coisa.
Já, eu vou dar um 3 também.
É um 3.
Eu vou dar um 3, mas queria só dizer mais uma coisa: que é, tenho saudades dos tempos em que cada filme da Missão Impossível tinha um realizador novo. Porque no início era assim, o primeiro foi o Brian De Palma, o segundo o John Woo, depois foi o J.J. Abrams.
Eu adoro as coisas que tu sabes, eu fico sempre... Eu só faço este podcast para te ouvir a dizer nomes em inglês de coisas que eu não faço ideia, mas eu adoro-te. Vá,
a quantidade de informação desnecessária.
Fogo,
que
eu fico maravilhado
mas
contigo.
Mas depois perguntas-me qual é o número de telefone da minha esposa, não sei.
Não sabes. Pá, mas eu fico maravilhado com isso. Sim, diz lá.
Mas lá está, cada filme tinha um realizador diferente e trazia uma interpretação diferente e trazia sensibilidades diferentes para a saga. E os últimos 3 foram sempre realizados e escritos pelo mesmo senhor, que é o Christopher McQuarrie, que é alguém que trabalha agora
eu não te aguento. Eu não te aguento. Certo.
E então acho que está a ficar muito igual. Acho que precisava.
Pois lá está, é tudo igual, é mais do mesmo. Não há nada diferente para já começar no próprio espião. Se calhar o próprio espião.
Houve ali uma altura em que eles tentaram, não sei se te lembras, mas houve um filme em que eles tentaram introduzir o Jeremy Renner. Não sabes? Estás a ver quem é?
Estou.
Não estás nada.
Estou.
Então o rapaz que entrava nos Avengers, que é o do arco e flecha.
Ah, sei.
Pronto. Esse senhor, eles tentaram introduzi-lo na saga, acho que foi para aí no quarto filme, para ver se aquilo
cruzava,
mas desapareceu também nunca mais.
Meu querido, então eu vou-te explicar uma coisa. Nós já falámos aqui disto. Tom Cruise agora tem a ajuda preciosa de uma coisa chamada CGI.
Pois é. Ele agora não desaparece.
Não desaparece.
Ele agora tá.
Não vai desaparecer. Só quando já não conseguir sair da cama.
Pois é.
E mesmo assim...
Duro. Pronto, 3 estrelas é a minha...
3 estrelas. É 3 estrelas. Não mais, não menos, 3 estrelas.
Mas diria, até ao momento, a decepção do ano.
Para a decepção do ano, sim. Não acrescentou nada, no fundo.
Sim,
acrescentou nada.
Muito decepcionado com este
filme. Não acrescentou nada, é mais do mesmo. O que é que andamos a ver? Olha, eu posso já dizer duas coisas. Vou já começar. Acabei de ver, agora tenho o Disney Plus. Estou tão feliz.
Mas roubaste alguém? Pagaste?
Não, tem.
Então, já podias ter tido antes, porque é que
estás
feliz?
Não, agora tem.
Ofereceram-te?
Sim.
Ah, mas ofereceram?
Não, paguei.
Então, estou tão feliz, mas já podia estar feliz há um mês ou há dois. Mas sim.
Verdade. Vi o filme De Menu.
Quem?
De Menu.
De Menu?
O Menu.
Ah, ok. The Menu.
Não, eu digo em português, é De Menu.
De Menu.
De Menu.
Okay. De Menu. Está lá esse filme, não sabia.
Está. Adorei.
É muito
fora. É um filme.
Quantos que eu ainda não vi?
Não viste?
Não.
Ah, achava que já tinhas visto.
Não, por favor.
Tu tens o Disney Plus também há muitos anos. Já não tens?
Não tenho.
É sério?
Não, agora tenho HBO e Netflix e Amazon. Tenho todos menos esse, na realidade.
Tem, então temos que arranjar isso, meu Paulo.
Pois é, meu puto. Tenho que ver esse filme. Tens é que... aquele com o Ralph Fiennes. Ei, que eles vão para um restaurante.
Yeah, é, uma, é uma fritaria monumental.
Pois pá, tem que ver. Ainda é uma, eu gosto de comida e tal.
É uma fritaria monumental. Mas está tá brutal. Okay. Estás a ver? É um filme. É um filme que é...
Por exemplo, 1h40. Não tem mais que isso.
Sim, não tem mais que isso. E é um filme que, lá está, é Hollywood, mas... Epá, isto é um filme que dá aqui alguma coisa que pensar, não é? Okay. Tudo estrelas internacionais, que tu estás habituado a ver. Cenário muito básico.
É um não, restaurante,
né? É um restaurante, não tem mais do que isso. Mas aquilo ficas... Ai... Dá-te ali uma coisa, aquilo é muito... Adorei, adorei. Okay. Acho que aquilo dava uma peça de teatro, praticamente.
Está no Disney Plus. Estava só estranho, está no Disney Plus. Está, está. Não é da Disney, pois não.
Pá, não sei, mas está lá.
Pois, pronto.
E comecei a ver, e acabei de ver ontem o Arnold Schwarzenegger. O Arnold.
E então?
É pá, fiquei triste. Fiquei muito triste.
Porquê?
Porque eu percebi que nenhum dos filhos quis entrar naquilo, nem as mulheres, nem nada. E percebi que há ali uma mágoa muito grande nele. E fiquei triste.
É sério?
A sério, porque ele está separado, eu não sabia. Achava que ele ainda estava com a mulher, mas não está. Porque, sabes qual é a polémica ou não?
Não.
O...
Ah, eu acho que tinha uns filhos ilegítimos.
Tenho um filho ilegítimo, mas... e só isso é que aparece. E não aparece ninguém da família dele. E isso achei triste.
Pois, eu acho que eu vou ali uma determinada altura.
E sim, que ele está uma pessoa muito sozinha. Acho que precisamos de ajudar o Arnold Schwarzenegger. Mas acho que é incrível. Eu fiquei maravilhado a perceber que aquele homem passou por três mundos completamente diferentes.
Sim.
Pá, e é um gênio.
O turismo, a representação e a política.
Ele é um gênio. Ele é genial. Tipo, não é...
Não, eu, sim, eu gosto muito do Arnold.
Arnold Schwarzenegger. E eu fiquei muito impressionado porque temos muito aquela ideia, não é? O gajo dos músculos que é desmiolado.
Não, não.
Não, o gajo esperto, sempre muito esperto
muito
o tempo inteiro da
claro,
vida dele.
Claro, foi muito
o tempo inteiro. Ele, na altura, o primeiro
dinheiro. Se não fosse, aliás, não era ninguém, porque ele deixa lá nos montes austríacos e.
Eu acho o gajo, tipo, só um self-made man é aquele gajo. Uhum. Ele, o primeiro dinheiro que ganhou foi para investir em imobiliário. E tornar-se rico. Ele disse, quando fui fazer filmes, eu já era rico, eu não precisava de fazer filmes para nada. Só queria desafiar-me a mim próprio.
Esperto. Não, eu gosto muito dele. Gosto muito dele. E imagina, ele é claramente alguém que... Ele, lá está, ele ninguém diz, acho que nunca vai...
Ah, já agora, muito engraçado, mas do Exterminador 2, que ele era bonzinho, ele ficou chateado porque não podia matar gente.
Pois não.
Acho que ele era o terror dos realizadores. Sempre que ia gravar um filme, tinha daqueles que vai discutir tudo e mais alguma coisa. É desses. Eu não fazia a mínima ideia, achei isso mesmo um giro. Ele assim, mas eu não posso dar um tiro a ninguém. E há uma cena no Exterminador que ele dá dois tiros na perna,
sim, na perna de um gajo.
Foi o que o realizador lhe deixou dar. Ele disse assim, mas não posso nem dar um tiro numa pessoa. E assim, podes, mas ela não pode morrer. E achei engraçado isso, porque sim, sim, sim. É um filme icónico e ele pois queria matar pessoas.
Era isso que eu ia dizer, ou seja, eu acho que ninguém nunca vai dizer que Arnold Schwarzenegger é um dos melhores atores que viu atuar, não é?
Pronto. Mas um dos mais inteligentes.
Mas conseguiu construir uma carreira e trabalhar com grandes realizadores. Trabalhou com o James Cameron... tem imensos filmes icónicos, o Predador, sei lá, o Exterminador, claro,
os gêmeos, fala também o Danny DeVito,
sim,
que é
sim,
muito engraçado, que adora, que todos o adoram, não há uma pessoa, até tipo, toda a gente o adora, percebes? É uma pessoa obstinada, tal e qual como o Tom Cruise, é obstinado e tem que ser, e tem que ser, e é para ser, e vamos fazer. Mas é incrível,
sim,
é incrível.
Sim, eu gosto e muito. Eu não vi o documentário, mas queria ver.
Se puderes ver, porque vale mesmo a pena. Só fiquei triste, porque realmente percebi que nem as mulheres, nem nenhum filho aceitou falar e acho que deve ser
mas
triste.
Mas ele próprio já assumiu que acho que havia uma altura da vida dele em que ele não se portou muito bem com a...
Sim, a história é, ele teve com uma empregada doméstica lá de casa nos anos 90, em 96. Sim. Ela teve o filho, não lhe disse nada, mas só que depois é assim, a cara do filho é a fotocópia dele.
Pois.
E então não, tornou-se mesmo, um bocado absurdo.
Acho que ele assumiu mesmo que em determinados sets de filmes onde estava... Não, não
sim, depois ele fala disso, também quando foi eleito, que andava a palpar maminhas das meninas e depois... E ele assumiu isso tudo. No filme ele assume isto tudo. E mas disse que não se portou bem.
Pois, eu acho que lá está. Eu acho que chegamos a uma altura da vida em que temos é de nos perdoar e estar juntos. Não é?
Pronto, claro, e aquilo... Sim, porque ele ali assume isso tudo. Ele não passa um pano branco, sim, e disse, sim, não, sim, sim, eu antigamente dizia que tinha sido no passado, mas não, uma coisa no passado ou no presente é igual, o erro é igual. E achei isso bonito da parte dele.
Olha, o que é que eu ando a ver? Vi duas coisas diametralmente opostas. Vi a primeira temporada, venho um bocadinho tarde para esta festa, mas vi a primeira temporada de True Detective. Desconheces?
Desconheço.
Epá, uma série com o Matthew McConaughey e com o Woody Harrelson.
Ei, desconheço, boy.
Em que eles são dois detetives.
Ei, tudo como é detetive, já estou com sono. Ei, meu puto.
Mas olha, muito giro. Gostei.
Gostaste?
Muito, gostei. É assim uma coisa um bocado... sobretudo a personagem do Matthew McConaughey é uma personagem... Porque, pronto, eles são detetives, há um caso, há um mistério, há um crime para resolver. Mas depois há ali também muitas ideias sobre o que é a vida, qual é a tua visão de... A tua visão do que é que somos, para onde é que vamos. É um bocado filosófico e metafísico e eu gostei, gostei muito. Gostei muito da primeira temporada. Acho que a segunda já não é tão boa, pelo menos dizem as críticas. Mas a primeira temporada foi um sucesso espetacular, tanto que já há três temporadas. E cada temporada é isolada, ou seja, tu podes ver a primeira temporada...
E não liga.
E não tem nada a ver com a segunda.
São episódios fechados ou...
Não, os episódios, as temporadas são uma narrativa contínua, mas cada temporada é fechada. Ou seja, a primeira temporada foi com o Matthew McConaughey e com o Woody Harrelson. A segunda era com o Colin Farrell e com Rachel McAdams, acho eu. A terceira já é com o Mahershala Ali. Pronto, são temporadas distintas. E a primeira gostei muito. E vi o filme da Barbie, puto.
Já sei que foste ontem a ver.
E o filme da Barbie.
Não vamos falar sobre isso porque vai ser o nosso próximo episódio.
Não diga nada, portanto.
Não. Eu já ouvi falar mal e bem. Eu posso dizer porque não vi, portanto estou à vontade. Tu não podes dizer porque já podes ter aí uma coisa. Pá, eu já ouvi dizer que não vale nada. É um filme de domingo à tarde, como já ouvi dizer, super bem, que adoraram e que ficaram muito felizes. Portanto, eu vou ver este fim de semana e depois vamos falar sobre isto. Mas ficaste contente ou não? Diz-me só isto.
Ficaste muito bem entregue. Não acho nada que seja. Quem é que disse que era um filme de domingo à tarde?
Foi uma das colegas minhas aqui da rádio onde eu trabalho, a Mariana Tomé.
Quem é a Mariana Tomé? Não conheço.
Vamos lá daqui a pouco.
Vamos lá agora falar com
ela. Eu acho que ela já cá não está, mas podemos ir lá.
Não é nada um filme de domingo à tarde.
Não é domingo à tarde. Não. Pronto. Mas também acho tive muita gente a dizer que adorou.
Adorei. Acho até que. Agora já disse que adorei. Mas acho até que. Porque imagina, temos de saber de que é que estamos a falar. E isto é uma discussão que eu tenho com muitas. Sobre muitas áreas artísticas e muito tipo de criação artística. Um álbum do Kim Barreiros é um álbum do Kim Barreiros. Pode ser bom ou mau, mas é um álbum do Kim Barreiros. Não vais comparar um álbum do Kim Barreiros com Strauss, né? Não faz sentido.
São coisas diferentes.
São coisas diferentes.
Qual é melhor?
Se calhar um álbum do Kim Barreiros pode ser muito bom do Kim Barreiros. Temos que perceber que estamos a falar de um filme sobre a Barbie, ok? Portanto, sim. Entra a Barbie, há referências à Mattel, que é a marca que criou tudo aquilo.
Há referências à Bratz?
Queres que... Não.
Hã?
Não há referências à Bratz.
Ah.
Não há nada de referências à Bratz.
Então vais falar com a tua esposa, que hoje estive a fazer um vídeo da tua esposa onde ela faz essa referência.
Qual referência da Bratz é que há?
Pois eu não vamos falar disto hoje aqui.
Não pode ser um grande spoiler, porque eu não me apercebi.
Quando aparecem quatro raparigas... Eu não vi o filme, não é? Mas eu tive que ver isto para editar. Há quatro raparigas numa escola, provavelmente, que eu só vi imagens, em que falam com a Barbie.
Sim.
São duas, quatro miúdas normais que são exatamente iguais a. Têm o nome das Bratz e são iguais às Bratz.
Ah, puto, estou a perceber o que estás a dizer, mas se alguém. Ok. Sim, mas.
Vais falar com a tua esposa na Pinheiro hoje, está bem?
É possível, mas imagina, se estás à espera dessa referência às Bratz, vais ficar muito decepcionado, porque são só mesmo quatro miúdas numa escola secundária, não tão tão vestidas normalmente.
Eu sei, mas também não ia ser uma coisa declarada, até porque são as rivais, não é?
Sim.
Eles não iriam pôr assim declaradamente.
Pronto, mas isso é giro, porque essas quatro raparigas acabam por... estão nos antípodas do que é a Barbie destruir um bocado a Barbie. Mas pronto, depois quando vires o filme a gente fala sobre.
Certo.
Mas acho que, tendo em conta, lá está, que estamos a falar de um filme da Barbie... Acho que é uma forma muito inteligente de pegar no assunto. Acho que é um filme que vai um bocadinho mais longe do que é o típico filme baseado em bonecada ou não sei quê. Por exemplo, comparas isto com um filme dos G.I. Joe, que já saíram dois ou três, ou não sei.
Sim, isto aqui teve outras preocupações.
Não tem nada a ver, e acho que o trabalho cénico e o trabalho de dos artistas que trabalharam no filme, a nível de cenários, a nível de guarda-roupa,
esgotaram a tinta. Epá, não vamos falar mais. Acho que vamos ter que ter.
Sim, a gente para a semana fala sobre o filme da Barbie.
Temos que ter tema sobre isso. Queres falar só sobre a Barbie ou queres fazer a comparação com o Oppenheimer?
Opa, eu queria tentar ver o Oppenheimer, só que o Oppenheimer tem o problema de ser 3 horas. Portanto.
Vimos a Missão Impossível.
Não tinha estreado o Oppenheimer.
Está bem, mas viste a Missão Impossível, não vês o Oppenheimer?
Não, vejo. Só que, este, por exemplo, este fim de semana estou muito ocupado.
Ah.
Durante a semana, complexo. Porque eu vi a Missão Impossível durante a semana.
Mas estavas de férias.
Estava de férias e era suposto, nessa semana, estar a trabalhar. E já tinha dito, aliás, nós temos isto no episódio anterior, que iria ver o Oppenheimer e a Barbie durante essa semana.
Pois.
Em sessões de imprensa, mas não consegui porque não estava cá.
Aliás, eu era para ir contigo ver a Barbie, dia 19.
Tinha que ver a Barbie e depois não fomos, percebes?
Mas tínhamos que ir de cor-de-rosa. Bom, a gente depois vamos falar disto tudo no próximo episódio. Pode ser ou Barbie, o próximo episódio, ou é só Barbie, que eu acho que temos tema para isto.
Ou é só Barbie, ou é Barbie
e Oppenheimer. Pronto, ou então pode ser Barbie e depois Oppenheimer. Vamos ver. É. Paulinho, foi um prazer, já não te vi há muito tempo.
Olha, um beijo grande.
Beijo grande para todos.
No seu cotovelo.
Daí, no seu também. E para todos que nos estão a ouvir. Vá lá, os nossos 10 ouvintes. Não, vai só um bocadinho mais. A gente tem que mentir para as pessoas acharem que isto é um grande podcast internacionalmente ouvido.
São 12.
Vá, fiquem bem. Beijinhos. Tchau.